Bem-vindo, Walkers, ao segundo Walking Cast do site Walking Dead BR. E eu sou o Montalvão. E eu estou aqui com o meu amigo da estreia do Walking Cast, o Max. Diz aí, Max.
É isso aí, pessoal. Eu sou o Max e prometo falar menos tipo nesse Walking Cast.
O Max, que foi conhecido como o homem tipo do Walking Cast.
Like a boss.
Like a boss. E, cara, aqui, hoje, nesse Walking Cast, eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é o nosso patrão, velho, o Silvio Santos, do site Walking Dead BR.
Chefia.
Diz aí, Rafael, cara.
Fala, galera, aqui é o Rafael e eu como nesse apocalipse zumbi.
Esse é o boss, cara. Rafael, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite aqui. Eu sei que você é o boss, desculpa, eu sei que você paga nosso salário. Mas mesmo assim, cara, obrigado pela participação aí desse Walking Cast de hoje, beleza?
Eu que agradeço o convite, galera, e desculpa o atraso. Se o Walking Cast atrasou, a culpa é minha. Eu assumo.
Olha só, nosso chefe é humilde, Max. Cara,
tô vendo bastante.
Eu sou fã do nosso boss aqui. Então é o seguinte, galera, o Walking Cast de hoje, a gente vai fazer uma review da segunda temporada do Walking Dead, né, da segunda temporada, tudo que rolou e tudo mais. Então, cara, eu, sei lá, o que vocês, quem quer começar a arriscar aí, falar um pouco sobre a segunda temporada, do início, o que acharam? Diz aí, é contigo.
Então, pessoal, na minha opinião, a segunda temporada foi bastante repercutiva. Começou com a história da Sofia, né, gente? Então, tipo, primeiro episódio, aquela tensão, pá, uma hora. E primeiro episódio, a Sofia some. Ah, some não, ela foge e desaparece, assim, do nada. E eu achei que aquilo ali ia ter um final feliz, né? Porém...
Cara, todo mundo tava torcendo pra isso, né, velho?
Então, todo mundo tava crente que ela ia aparecer uma hora ou outra, né? Tipo, no terceiro episódio ou quarto, mas acabou se estendendo pela temporada toda, pela metade da temporada toda, quer dizer.
Da primeira parte, né? Que isso. O último episódio da primeira parte da segunda temporada foi o encontro, né? Que ela tava dentro do celeiro do... Pois é, foi um choque pra todo mundo. Não pra todo mundo, porque muita gente já suspeitava, mas todo mundo bem que queria lá dentro, do fundinho do coração, que queria que a Sofia do nada aparecesse. Tipo assim, eu sou pequena, mas eu sou boss, consegui sobreviver ao mundo do apocalipse zumbi nessa floresta e apareci, achei vocês e pronto, eu sou foda. Todo mundo queria ver a Sofia, cara.
Sim, acredito que grande parte dos fãs da HQ também estavam torcendo por isso, pelo fato de que até hoje ela tá aí pelo apocalipse zumbi, né? Depois de tantas reviravoltas na história dos quadrinhos. Então a gente acreditou, querendo ou não, seguiria um certo rumo. Mas é como os produtores mesmos disseram, né? Eles não estão nem aí quanto a personagem. Se eles tiverem que matar, eles vão matar.
Sanguinário.
Pra série...
Muito bom.
Pra série continuar seguindo o rumo dela.
É, cara, então, eles estão fazendo de uma forma que realmente chama o público, né?
Então, pessoal, teve até um momento que eu pensei ali que ela ia se safar e tal. Eu até acreditava nisso. Tipo, tava mó entusiasmado. Mas quando saiu aquele spoiler, né, aquela foto dela, eu pensei, porra, aquilo ali é um Photoshop mal feito, velho. Até que eu descobri que realmente aquilo não era um Photoshop mal feito.
Mano, eu vi aquilo lá, me mandaram no Facebook, eu quase quis matar a pessoa que mandou isso pra mim, velho. Eu fiquei puto da vida, porque eu sabia que aquilo ali não era nem montagem de Photoshop, que ele tava muito bem feito. E com certeza era da série. Mas antes de ter visto essa foto, eu fiquei muito esperançoso que a Sofia estivesse bem. Era naquele episódio onde o Daryl, ele encontra um lugar que ela poderia estar escondida, lembra? Numa casa. Dentro de um armário, por exemplo. Cara, aquilo ali eu falei, nossa, velho, sério, se a Sofia sobreviver, putz, vai ser bom demais. Sabe, essa menina é louquíssima. Aí estragaram tudo com spoiler, velho. Que puto da vida.
Depois que vazou essa foto, algumas pessoas esperançosas ainda acreditaram que poderia ser tipo um sonho da Carol, um sonho do Daryl, né? Poderia ser qualquer coisa. Mas aí depois dessa foto acabou vazando a sinopse do episódio. E foi a partir daí que ficou vazando. Toda semana vazava a sinopse de cada episódio. As pessoas divulgavam e tudo mais. E acabou com todo o brilho da segunda temporada.
Mas o Montalvão, pra gente ser realista, cara, a gente pensar que uma garota daquela idade, tão nova ali, sobreviver a uma floresta, assim, sozinho, sem alimento, sem nada, numa floresta infestada de zumbis, né? Seria algo bem impossível, né?
Teria que ser tipo novela da Globo, né? Então, aí ela sobreviveria, mas igual o Shane, né? O Shane todo momento tava falando, cara, a gente tá no mundo real. Você sabe que na polícia, quando o mundo em si, quando já era normal... Depois de sei lá quantos dias, a pessoa era tida já como morta. Então por que nessa era de Apocalipse Zumbi seria diferente? Né? Teve, o Shane falou isso pro Rick em um episódio e realmente tava praticamente muito certo.
Sim, o Shane foi um dos personagens mais bem desenvolvidos na segunda temporada. Eles aproveitaram muito, acho que o Kirkman não aproveitou nele na HQ, eles aproveitaram na série. Eles souberam fazer assim, uma história em que ele conseguia ser vilão e ao mesmo tempo mocinho.
É verdade. E inclusive, eu mesmo torcia muito pro que o Shane saísse da história. E às vezes, numa quarta temporada, ele voltasse, entendeu? Mas não que ele morresse. Porque até, igual você falou, ele era, tinha um momento meio doente na vida dele ali, mas querendo ou não, ele era o que tava mais esclarecido sobre o assunto.
Sim, sim. Ele era ele que tava guiando, querendo indiretamente o grupo, né?
Exatamente.
E o Rick sentiu esse conflito de liderança. Chegou aí... um ponto que o Rick deve ter pensado entre ele, pô, eu sou o líder desse grupo e o cara tá querendo tomar a frente de tudo agora.
Então, pra mim, o Shane não era o cabeça do grupo e nem queria ser. Pra mim, ele tava completamente apaixonado pela Lori e que, pô, ele tava na cabeça dele mesmo, ele queria eliminar o Rick de qualquer forma e proteger a Lori e o Carl.
Eu acho não, que pra ele não importava dele. Nada lá, só o que importava era a Lori e o Carl. Então, eram os únicos importantes pra ele. Se ele tivesse que matar quem? Se ele tivesse que matar o grupo todo pra salvar eles, ele mataria.
Aquele amor doentio. Cara, mas é isso aí. A segunda temporada foi basicamente... A primeira parte também foi basicamente isso. Esse jogo de emoções entre o Shane e o Rick. E acabou que no final dessa temporada, o Rick tomou um pouco o jeito do Shane, né?
É bem no final, né? Você fala...
Tipo, sim, no último episódio.
Mudou muito o temperamento dele. Acho que o Rick também tá sofrendo essa mudança que o Shane teve, né? Tipo, essa mesma mudança. Porém, o Shane teve essa mudança anteriormente já. Ele já vem se... Vamos falar que ele vem se acostumando com aquele novo mundo, que não é mais o mundo de antigamente. Aquilo ali já tá tudo acabado, e é dead, é morte por todo lado. E o Rick começa a enxergar pelos olhos do Shane, tipo, começa a ver que realmente é viver ou morrer, entendeu? Ele começa a pensar com a cabeça mais de adulto, mais plausível ali, né? Cada opções que ele está fazendo, né?
Verdade. Galera, eu quero tocar num assunto aqui sobre a primeira parte da segunda temporada, que eu via muita gente reclamando, inclusive eu reclamei um pouquinho, de como foi a evolução da primeira parte só, né? Porque muita gente falou que foi muito lento, não teve quase nada. Eu quero a opinião de vocês, cara. O que vocês acharam? Foi lento de verdade? Te incomodou? Rafael, Max, como é que foi?
Então, pessoal, na minha opinião, eu achei que, sim, teve uma enrolação no começo, porque eu imaginei The Walking Dead como um... Não sei se vocês vão entender. Um Dragon Ball falando do começo ao fim sobre Majin Buu. Entendeu?
São me liguei.
200 e tantos episódios falando só sobre um tema só, entendeu? Então, eu acho que The Walking Dead não precisava ter 6 episódios envolvido. Se não me engano, foi 6 episódios, né? Envolvido no tema Sofia.
Começou com a Sofia e com o Carl, né? Praticamente.
Sim, então.
Aqueles dois tipos paralelo ali, aqueles conflitos que estava vivendo. E o Carl, que ele tinha levado a bala, e a Sofia sumida. Mas ficou muito tempo enrolado nisso, né, cara? Tipo.
Foi muito desgastante pro público passar. Porque, contando tudo, foi 7 episódios só. A procura por Sofia, né? Esse sumiço da personagem acabou levando eles pra fazenda e tal. Aí teve todo aquele problema com o acidente do Carl.
Pois é.
E que levou a sacrifícios no grupo. Tivemos os ferimentos do Daryl na procura. Teve Nossa. Toda aquela enrolação. Foi bom pelo lado do que eles puderam aproveitar pra traçar os perfis de cada personagem, que não teve tanto proveito na primeira temporada, que foi só 6 episódios. Eles aproveitaram pra poder traçar o perfil de cada um, em que destino possivelmente seria tomado, as decisões que levavam eles a tomar de acordo com o desaparecimento da menina. Teve todo esse drama, que no caso foi o grande foco da segunda temporada foi o drama. Pelo menos a primeira parte. A segunda parte teve aquela aceleração grande, que foi vários zumbis chegando e acidentes e tudo mais. O conflito Shane e Rick. Então teve toda aquela agitação. Não sei se o motivo foi pela troca de produtores, que aconteceu com a saída do Frank e a entrada do Glenn. Então teve toda essa modificação.
Pois é. Eu até me disseram como... A primeira parte tinha sido bem criticada por ser muito parada. Eles exageraram demais na segunda, até naquele sentido, por exemplo, da Laurie pegar o carro e ir pra cidade, por exemplo. Aquilo ali, eles falaram que foi um exagero. A Laurie, insana, ela não fazia isso. O que vocês acham? Vocês acham que era característica dela fazer isso mesmo? Por exemplo, ela falou que tanto que o Carl precisava do pai, mas mesmo assim o Rick foi pra cidade. E ela que falava tanto o Carl precisa de um pai, e ela vai e abandona o filho lá na cama e vai também atrás.
Acho
do...
Acho que a Laurie tomou muitas decisões inúteis na segunda temporada. Acho que ela fez... Falou muita coisa sem pensar, tanto nesse sentido, com relação ao Rick. Ela pensou tanto, pô, Rick, toma conta do teu filho, e ela nem aí, praticamente. Então...
O que é ironia, né? Porque realmente na segunda temporada, o Carl foi conhecido como um dos personagens que faz mais besteira, né?
Sim.
Ninguém
e
vê
isso
ele.
Tudo é, isso tudo, querendo ou não, foi consequência dos pais dele.
Com certeza.
Então, na minha opinião, cara, a Laurie, ela... Mesmo ela chegou a trair o Rick, né? Seu marido na primeira temporada... Mas eu acho que ela ainda o ama. Ela, eu acho que ela não existe sentimento com Shane, né? Não existia. Eu acho que, assim, que a Laurie, ela teve a ânsia de buscar o Rick pra não ver ele, tipo, imaginou que ele ia morrer porque ele tava demorando muito e tal. Ela pediu pras pessoas, ah, vai atrás dele e tal, ninguém quis ir. Falou, ah, que merda, velho, então eu vou. Foi lá, pegou o carro da Meg. Ela pegou em pleno apocalipse zumbi, onde não existe mais aquele trânsito, aquilo. Ela me consegue bater num zumbi.
Ah, aquilo ali foi bem sensacionalista, né? Isso que eu tava querendo chegar. Isso era óbvio que ia acontecer. Alguma merda ia acontecer.
Houve até aquelas brincadeiras lá, mulher no volante, até em apocalipse zumbi dá merda.
Nossa, velho. Os nossos walkers vai agora te criticar nos comentários.
É, é verdade. Não. Agora vai ser o homem tipo pro homem machista agora.
Não, velho, não foi eu que falei isso. Eu li isso, sério, não foi eu. Eu tiro eu do jogo, pera aí.
Tira o seu da reta.
É isso. Mas, velho, a Lori, pra mim, na série até hoje, só fez merda. Ela... Primeiro que ela traiu o marido dela. Ela começou fazendo merda. Segundo que ela não dá conta de olhar o filho dela. Segunda merda. Terceiro que... Sei lá. O que, que ela faz nesse seriado? Acho que ela... A única coisa que ela tá fazendo de útil... Nem útil é. Ela ficou grávida. Só faz merda.
É, cara. Foi não, complicado. Cara.
Eu acredito. A Laura é o tipo de pessoa que... Independente dela gostar muito do Rick... Ou gostar muito do Shane... Ela sempre vai ter aquele balanço... Pela pessoa que ela se sente firme... Que se sente segura, que possa defender o filho dela e ela nesse caos todo, né?
Não, cara, e você falou mais que certo, né, cara? Ela é muito balanceada, até de humor, e sei lá, sobre as coisas. Como, por exemplo, ela falou pro Rick, ó, o Shane, toma cuidado, porque senão ele vai te matar. Ela falou bem claro isso pra ele. Aí o Rick vira pra ela no último episódio, fala que ele teve que matar o Shane e tudo mais, e ela dá uma tirada no Rick. Pô, e antes disso, né, antes de acontecer a invasão na fazenda, ela tinha ido procurar o Shane pra falar algumas coisas.
É, teve toda aquela conversa de que ela sentia muito por tudo que tinha acontecido entre eles. Se fosse por ela, acho que se tivesse o poder de voltar no tempo, ela não teria feito aquilo e tudo mais, pra não acabar com a amizade entre ele e o Rick, né?
E às vezes aquela atitude que ela teve ali que fez o Shane tomar aquela atitude drástica de pegar o cara e levar pra floresta, matar ele.
Sim.
Entendeu? Então ela que...
Tá, porque você pode até perceber que quando eles voltaram da briga na escola, ele até que tava mais calmo.
Exatamente.
E até que, depois de toda a conversa e tudo mais... Mas eu acredito que depois daquela conversa que ele teve com a Laurie, acho que gerou todo esse boom.
Pra mim, a maior burrice do Rick foi ter salvo o Shane na escola. Podia ter deixado ele lá dentro daquele ônibus se fudendo lá.
Ah, mas cara, mas a galera...
É o seguinte, né, meu? Eles, querendo ou não, eles eram melhores amigos. Eles eram melhores amigos. Eles...
E vamos, querendo ou não, o Rick, cara, o Rick não é, a personagem dele não é essa.
É.
Não era.
Não ainda.
É, não, naquele momento ele já tava começando a ter essa mudança, ele já tava meio violento, né? Mas sei lá, houve um momento de compaixão ali naquela fuga, né?
É verdade.
E outra coisa que, falando da primeira parte, né, voltando à primeira parte da segunda temporada, eu lendo, li muito, e o pessoal falou que achou muito lento, muito conversinha, muito blá blá blá, tava fugindo do tema apocalipse zumbi, que os episódios basicamente tinham mais conversa do que ação, drama, até o drama que o pessoal reclama muito tava faltando ali nos episódios. E vamos pensar que a ideia de Kirkman ali, nos quadrinhos, ele não queria testar um apocalipse zumbi, que a sua ação, todo mundo morre, pá, morte e todo mundo virando zumbi. Ali ele quer testar mesmo, é como o pessoal se reage a um apocalipse zumbi, como eles vão se reagir àquela situação. E não um seriado só de ação, só de morte, só de correria. Entendeu? Então o pessoal confunde muito isso, eu acho.
É, eu acho que é fundamental pra que todas as pessoas coloquem na cabeça que The Walking Dead não é sobre zumbis. Já tá mais do que mastigado, isso já foi falado várias vezes, tanto pela gente no site, como pelos produtores, pelo criador. Fãs da HQ sabem desde o começo que a ideia de The Walking Dead nunca foi voltada só para os zumbis. Os zumbis são apenas o fundo de tela. Eles querem traçar o perfil de cada pessoa em determinadas situações.
Exatamente, quer ver como as pessoas se adaptariam, né, nesse mundo.
Sim.
E aí é onde eles colocam vários personagens com características diferentes, personalidades diferentes, pra você se
Convivendo juntos.
Exatamente, pra você até, quem tá assistindo, falar assim, nossa, eu pareço mais com o Glenn, por exemplo, né? E você vê como você isso, agiria.
Eu me comportaria como o Glenn na série. Eu acho que se eu, no meio do apocalipse zumbi, eu seria forte como o Daryl, eu seria fodão como o Daryl.
Sim.
Entendeu? Tem toda aquela comparação.
Ou eu seria loucão feito Shane.
Sim.
Então, cada um tem uma ideia. Tipo, pode se encaixar cada personagem. Pra você ver, cada um tem um temperamento. Então, imagina pessoas que nunca se encontraram antes, viver em grupo, assim, um se ajudando o outro. Imagina que vai ser um baque bem grande. Você, tipo, por exemplo, eu com um cara que eu nunca vi na minha vida compartilhando as mesmas coisas, assim, tentando trabalhar em equipe. Então seria uma coisa bem assim, foda, né? Não é aquela coisa que você joga num time de futebol, você tá acostumado com o cara, você treina com o cara, você tem uma convivência com o cara. Então não é isso. Você acontece do nada e você já tem que viver com pessoas diferentes que você nunca viu e nem sabe de onde veio e nem sabe os antecedentes criminais daquela pessoa.
Sim.
Entendeu? Exatamente. E com esse mundo, né? A galera, você não sabe, a galera tá muito mais perversa, né? A gente vê bem claro. Aquele outro grupo que o rapaz estava preso lá como refém ou não. É, qual que é o nome dele mesmo?
É Randall.
Randall, né? Pois é, cara. Então, aquele grupo dele lá, cara, era muito, muito foda. A gente pode ver mesmo pelo aquele gordinho e aquele cara lá do bar, né? Logo de cara, eles já fizeram ameaças ali e tudo mais. Até que, pra mim, uma das melhores cenas, né? Pra mim, acho que não.
Sim.
Só não, né? Pra todo mundo. As melhores cenas.
Pra bastante gente. E a partir daquele episódio que a gente pode perceber o que o Kirkman quer mostrar com The Walking Dead, que as pessoas acabam sendo mais cruéis e perversas do que os próprios zumbis.
É porque elas fazem consciente, né, velho?
É pessoas, tipo, normais querendo matar pessoas normais e não eles se unirem pra tentar
aniquilar os zumbis, né? Às vezes não é só questão de matar, pronto, eu quero matar os outros, não. Mas assim, cara, o que que você pode
questão
me oferecer?
Questão de sobrevivência.
Exatamente, o que que você pode me oferecer, velho? Você tem alguma coisa que eu queira aí? Cara, se eu quiser e você não quiser me dar, velho, já era. Entendeu? Não tem ninguém que vai me prender aqui, não tem mais lei. Então, Sim. Vai tentar. Então, ali é onde mostra como realmente alguns humanos também, algumas pessoas iriam agir, né, nesse mundo sem leis, cara.
É, e foi a partir dali que a gente também, que o Herschel finalmente tem a visão de que ele realmente precisa do grupo do Rick. Por mais loucos que ele tenha a visão do grupo do Rick, ele percebe que é fundamental ele estar, porque ele, querendo ou não, é um senhor de idade, e com certeza ele deve ter pensado, pô, eu tô aqui, vai que chegou outro grupo e querem invadir minha fazenda e o Rick não tá aqui, e tá só eu e minhas filhas, como é que vai funcionar? Eles vão matar todo mundo sem dó nem piedade.
Resumindo, fudeu, cara.
Já era pra galera.
Não, agora, eu não queria deixar de falar isso, da segunda temporada, pra mim, o melhor headshot foi o do Rick, naquele episódio. Aquele tiro no meio da testa dele, eu cheguei até a arrepiar, falei, velho, que
boss.
Isso? Muito bosta.
Aquele ali foi típico de xerife mesmo,
não,
do Texas, velho.
Muito Call of Duty, velho, muito Call of Duty, Battlefield ali, sim. Tudo misturado.
E eu fiquei pensando em uma coisa, cara, como um cara que era tão pacífico, ficou tanto tempo, né, sem, assim, uma pessoa contra a outra, o cara foi muito rápido, velho, muito rápido. A perícia do Rick tá excelente, velho.
Com aquela música de fundo, velho, ficou parecendo aqueles filmes de faroeste, né, sabe?
Exatamente.
Os caras já atiram a arma assim, já pá, pá, eu credo.
Mas é, e isso entra num outro aspecto que eu quero conversar com vocês. Por exemplo, qual foi a melhor cena do Walking Dead da segunda temporada inteira, tanto da primeira quanto da segunda parte? Qual que foi a melhor cena pra vocês?
Olha, eu acredito que uma das cenas que nunca vai sair da minha cabeça, assim, pelo menos tão cedo, é a saída da Sofia do celeiro. Foi uma das cenas muito fortes, assim, mesmo já sabendo, causa aquele impacto.
É verdade, cara. Então, uma criança saindo ali zumbi, velho. A mãe chorando, sim, todo mundo chocado, o Carl, que é outra criança, também vendo outra criança que era amiga dele saindo, velho. Pô, velho, isso não é de Deus não, mano.
É, não, isso é triste, cara, pra uma mãe ver aquela, mesmo que são atores, mas uma mãe ver aquela situação, a sua filha sair do celeiro, assim, daquele estado, é meio complicado, né? É chocante. Então, pessoal, pra mim, uma das cenas que mais marcou, me chocou mesmo, foi a cena do Dale. Que a cena que ele morre. Eles estavam lá naquela reunião, né? E ele querendo proteger o garoto lá, o Randall, de qualquer forma. Ele querendo pacificar o mundo outra vez. Pelo menos, não o mundo, mas aquele grupo, pacificar outra vez. É a forma deles pensar que ainda existe vida, que ainda existe compaixão. E ninguém concordou com ele, até que no final Andrew concorda com ele. Mas até o Glenn, que era um fiel escudeiro dele, deixou de apoiar ele, né?
É o aprendiz dele.
Então, eu achei, tipo, meio chocante. Aí, ele descontente com o grupo, falou... Ele chegou até a falar pro Glenn antes de sair, né? Realmente, o grupo acabou. Não sei se foi essa...
Ele falou pro Daryl.
Ah, ele falou pro Daryl, né?
Isso. Pois é, mas olha só, essa questão é interessante do grupo já não existe mais. Por que que eu acho... Eu vou fazer uma analogia. Porque, cara, a partir do momento que a pessoa mata uma outra pessoa pra se proteger, na verdade, em uma outra ocasião, acho que o que ele tava pensando é, cara, se eu, por exemplo, sou o mais fraco do grupo, e se o grupo tiver em risco, o grupo vai me deixar pra trás ou vai me matar. Assim como o Shane fez com o Otis, né? Mais ou menos isso. Então, assim, se o grupo tá preparado a matar pra sobreviver, automaticamente ela vai se boicotar em algum momento. Aí você entra onde ele falou, o grupo não é mais o grupo. É individual, individuais que está dentro de uma rede de pessoas, onde para se proteger, mas no primeiro momento vão se matar, ou vão deixar para trás uma outra.
Fura olhos.
Assim como deixaram a Andrea.
E esse episódio do Dale, da morte dele, foi como se fosse um episódio de tributo, onde várias cenas foram com ele e tudo mais, e o público acabou... querendo ver mais dele, mais ação, e acaba que no final ele morre. Então foi muito chocante, tanto pra galera que tava assistindo pela primeira vez, que tá acompanhando a série pela primeira vez, como pros fãs da HQ que sabem que o destino dele não foi bem dessa forma, mas que tem uma explicação pra isso ter acontecido, que foi a saída do ator, que ele pediu pra sair da série logo após a saída do Frank.
Ah, sim.
Ele simplesmente chegou quando o Frank foi demitido, porque ele foi demitido pela AMC logo após ter participado do painel da Comic Con, porque ele realmente queria investir mais na série e a AMC não tava liberando tanta renda por The Walking Dead já tá fazendo tanto sucesso, eles acreditaram que, como tá fazendo sucesso, a gente não vai investir agora, vamos dar uma paradinha aqui e vamos procurar movimentar mais as nossas outras séries. Então, Frank acabou sendo demitido por estar pegando no pé da AMC e tudo mais, e o Jeffrey, que é o ator que faz o Dale, como já era amigo de vários tempos, já tinha trabalhado com ele em vários filmes, tomou as dores por ele e acabou pedindo pra sair. Não é à toa que, tipo, ele pediu pra sair e logo em seguida, uma semana depois, ele acabou se arrependendo, mas como o roteiro já tava escrito pra morte dele acontecer, eles não poderiam mais reescrever. Então acabou que, infelizmente, a gente perdeu um personagem muito cedo por... capricho, tudo à toa.
Ah, cara, isso é complicado no mundo do cinema, né, cara?
E quem foi o culpado disso? Carl.
Bom, na série foi.
Na série foi, na vida real é MC mesmo.
Não, acho que foi o próprio ator mesmo, porque todos os outros continuaram praticamente, né?
Sim.
Então, tem razão. Foi mais a atitude, igual você falou, o capricho de um personagem, de uma pessoa que tem falhas como todo mundo, né? Porque o ator, porque ele é perfeito. Mas foi caprichoso ali e acabou perdendo ali e fez, né, os fãs perder, porque, cara...
Eu acredito que prejudicou muitos fãs.
Sim,
a decisão dele, apesar dele ter se arrependido quando não dava mais tempo, mas prejudicou muitos fãs que não esperavam. Eu particularmente gostava muito do personagem dele e da atuação dele.
Exatamente, muita gente... O personagem em si, cara, muita gente gostava do Dale. Quem não gostava dele era o vovô, cara, da série.
Então, particularmente, eu não gostava. Não que eu não gostava dele, mas eu não era muito fã dele. Porém, velho, eu fiquei muito triste, velho, quando ele morreu.
É, foi uma morte muito triste. Foi aquela. Aquele, é porque eles também estavam precisando colocar uma morte zumbi.
Então.
Impactante, né?
Velho, aquele zumbi com aqueles braços finos, velho. Partiu a barriga do cara no meio, mano.
Aquilo ali eu nunca vi, eu nunca imaginei que um zumbi faria aquilo ali, mano.
Então, o bicho é tão magrelão, cara. Eu falei, da onde que ele tirou essa força, velho? Do cérebro.
Não, mas...
sinistro, velho. Mas ele tinha umas unhas grandonas.
É. Não, mas a pele, a nossa pele é bem sensível, né? Porque qualquer coisa, realmente, você se machuca.
E como ele já tinha uma pele de idoso, né? Poderia ser um pouco mais fraca, né? Eu pensei assim.
Exatamente.
Mas foi muito... Não, ele... Pra você ver, ele nem força teve de segurar o zumbi. Ele falou, não, me abre de uma vez aqui, pronto.
Eu, hein? Ficou estranho. É. Então, galera, estamos chegando ao final aqui do Walking Cast de hoje, mas antes a gente quer falar um pouquinho mais sobre o futuro da, né, do Walking Dead, sobre a terceira temporada. Então a gente vai falar sobre a Michonne, ó, Michonne, não sei, me corrijam aí no comentário, por favor, como é que se pronuncia, o governador, né, que vai vir, a prisão, né, o Western Central Prison, e sobre os infectados, né, sobre como... Essa novidade, né? Que todo mundo tá infectado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ninja que apareceu.
Nós tivemos aí no final da segunda temporada a aparição de uma das personagens mais esperadas em The Walking Dead, que é a Michonne, que vai ser interpretada por uma atriz não muito conhecida, mas bem profissional, que é a Danai Gurira. Ela, além de ser atriz, também trabalha produzindo peças e tudo mais.
Ô, Rafael... Eu achei muito bacana, velho, você pronunciando o nome dela. Repete pra gente, hein, que tá ouvindo o Walking Cast.
Danai Gurira.
Danai Gurira?
Ai, velho, eu sou foda.
Cara, enfim. Colocaram... Ela já tem um nome difícil, colocaram um nome também meio difícil, né, de saber pronunciar na personagem.
Não, o nome dela é Danai Gurira.
Caramba.
O Rafael faz uma voz tão gay, né?
Você vai ser demitido, velho.
É porque ela fala assim, ó, Gurira, Gurira. Ai, eu...
Deixa isso no cash, velho. Então, pra mim a Michonne é uma personagem fodona que veio aí pra trazer, eu acho que, inovação na série, porque a gente até hoje não tinha encontrado nada disso na série, né? Alguma mulher andando com a katana.
Não, qualquer personagem mais violento, né? Tipo, com que envolva aquela parada que não tem medo de zumbi. Que cai pra cima e sai...
Mas se for só com a katana, tudo bem, né? Mas ela chega com dois zumbis acorrentados.
Então, e o interessante é que ela faz isso pra disfarçar o cheiro entre os zumbis. Então ela anda livremente entre eles, assim, né?
É verdade. Isso ajuda muito, né? Ela cortou os braços e o maxilar dos bichos. Então, nem se o cara quiser, ele vai conseguir devorar ela. Nem se usar o pé, sei lá, a unha do pé. Não sei, não dá. Não dá. É.
Eu lembro que logo após esse episódio, o último episódio da segunda temporada, eu fiz a seguinte pergunta no Twitter. Será que a Michonne vai ocultar a fodacidade do Daryl na terceira temporada?
Olha...
Aí várias pessoas falaram, Daryl é Daryl, não sei o que, sei o que. Aí outras pessoas chegaram e falaram, a Michonne certamente vai comandar muita coisa e tal...
Eu acho que ela vai
então
ser.
Então vai ter aquele
do Shane.
Você acha que o. Eu ia perguntar, você acha que o Daryl vai morrer e ela vai substituir ele?
Nunca, nunca, não pode acontecer.
Jamais. Isso. Ô, Montavão, ou você acha que a Michonne vai ser uma substituição, parecido com o Ninja Gaiden, um açougueiro?
O cara me pergunta isso só porque eu tenho canal de games, né, velho? O cara é foda.
Açougueiro
de... Eu acho que o mais próximo que você falou tá certo, velho. Ela vai ser tipo um Ninja Gaiden da vida. Eu acho que o Rick, cara, vai contar muito com ela. Talvez nessa questão, eu não sei realmente como que os dois vão interagir. Mas eu acho que ela vai ser substituta na história. O papel que o Shane tinha na história, ela vai ocupar, entende? Ela, junto com o Rick, eu acho que vão ser os líderes do grupo.
Nós vamos ter também na terceira temporada a introdução de um dos maiores vilões HQ de The Walking Dead, que é o governador, né? Também é um dos personagens mais esperados, juntamente com a Mighty. Eu acredito que vai ser, assim, o estouro. Eu acredito que a terceira temporada vai vir realmente pra colocar The Walking Dead mais alto do que já tá, porque já é uma série que quebra recorde a cada episódio, né?
É verdade.
Então, eu acredito que vai vir realmente pra colocar The Walking Dead no topo.
É, cara, o que tava faltando era isso mesmo, um personagem externo pra criar que envolvesse essa história dos zumbis no meio, não apenas uma vida pacata numa fazenda que fora dele tem zumbis. Agora, esse governador, ele vai colocar muita fogueira no meio da história, não só dos personagens, mas como envolvendo zumbis no meio, né?
Sim, sim. A gente não pode falar alguns spoilers que Exato. Já saiu da HQ e tudo mais. Quem leu conhece todo o poder que o governador tem, todo o mal que ele fez na HQ. E segundo o Kirkman, que ele já declarou em entrevista... eles não pretendem diminuir o poder do governador na série. Sim. Vamos esperar pra ver, né, o que vai acontecer. É. E temos também confirmado a volta do Merlo, que é o irmão do Daryl.
Nossa, aí vai ser. Aí o bicho pega.
Aí você já imagina, né? Ele e o governador juntos, por exemplo. Então. Já vai ser.
Essa é a terceira guerra mundial.
Não, vai ser aquilo, tipo, todo mundo esperava. É a ação outra vez em The Walking Dead, vai ser aquela intensa ação. Assim.
Mas nós temos também um forte rumor que tá saindo lá nos Estados Unidos que talvez a gente pode ver o Merlo como prisioneiro do governador.
Nossa.
Ninguém sabe ainda, mas a gente tá vendo esses rumores que estão saindo devido o ator ter feito alguns regimes e ter emagrecido alguns quilos. A gente tá pensando que ele pode ter acontecido isso. Mas ninguém sabe ainda, né, o que tá se passando pela cabeça dos roteiristas.
Eu particularmente ia achar legal ele de volta pro grupo, mas no grupo, não pra fazer mal ao grupo, sabe? Embora ele tenha todo o motivo do mundo pra cabeça dele, né, pra fazer isso.
Ele é social, velho.
Mas quem sabe, o irmão dele tá ali, o cara já sofreu na mão do governador, o cara vai se unir. Não, vamos ver, não vamos dar spoiler, até porque nada se passa além de suposições nossas, né?
É verdade, mas eu acho que a gente esqueceu de falar de um personagem importantíssimo.
T-Dog.
Grande a gente não pode deixar de fazer nossa zoação, né? Já que T-Dog é a zoação do momento. Nós temos, assim, inúmeros replies no Twitter e comentários no site falando... que realmente o ator não teve tanta participação na segunda temporada. Foi realmente esperado a morte dele no final, justamente por não ter tido tanta ação dele. Mas eu acredito, assim, que como nós temos vários personagens para traçar o perfil de cada um, a gente ainda não teve a chance de conhecer inteiramente o T-Dog. E eu acho que eles estão reservando alguma coisa muito grande para ele, justamente talvez para coincidir com a volta do Merlo na terceira temporada. Talvez a gente vai ver esse conflito, esse encontro, não sei como funcionaria.
Gente, vamos dar um desconto, velho. O T-Dog pelo menos sabe dirigir uma caminhonete.
Ele
conseguiu fazer a fuga lá, foi estilo aqueles pilotos de fuga, né?
E querendo ou não, T-Dog vai ser um dos assuntos mais comentados do Twitter sempre que lançar o episódio. Isso, você pode perceber que nos dois últimos episódios, quando foram lançados, a gente sempre via T-Dog nos Trending Topics do Twitter, assim.
É verdade.
Então, até que aconteça algum mal com ele, ele sempre vai ter o destaque na série.
cara, meio neutrão nas atitudes dele também. Cara, então ficou aqui sobre também a prisão, né?
West Central Prison. Sim, vamos ter também a introdução da prisão, né? Que acabou ali a temporada pra deixar os fãs mais loucos ainda, de ansiedade. Foi realmente um dos arcos mais... como é que eu posso dizer, mais fodas da HQ, que foi a prisão, que eles passaram bastante tempo e já anunciaram também que eles pretendem passar pelo menos a terceira e a quarta temporada na prisão. Nossa. Como eles vão utilizar outras locações também, eles pretendem trabalhar dentro da prisão e fora da prisão. Não sabemos ainda como vai ser fora da prisão, não sei se eles vão focar em Oldbury, que é onde o governador vive, ou se eles vão focar em, por exemplo, se eles vão pra outra fazenda, ou se eles vão ficar algumas pessoas... Temos também a Andrea, que vai ficar um bom tempo com a Michonne. A gente teve a noção também que a prisão é um lugar enorme, então eles vão ter... Com certeza eles vão encontrar algumas pessoas por lá, alguns, muitos zumbis por lá, já falaram, o Glenn também já falou que vamos ter muitos zumbis ao redor da prisão, tem a questão do inverno chegando também, que a gente não sabe ainda como vai ficar.
É. Então, é verdade, mas a questão da prisão tem muito o que reservar, né, na terceira temporada, então a gente tem que esperar pra ver o que irá acontecer, né, ninguém sabe exatamente se a prisão tá lotada de zumbis ou...
Como a gente falou, né? A gente, primeiro que a gente não tem interesse em dar spoiler, né? E outro também que nada se passa do que simples especulação nossa.
Rumores, sim, sim. Né? Rumores.
Então, a gente não pode nunca se basear na HQ, até porque eles não estão seguindo a HQ.
É verdade. E, cara, sobre a descoberta que eles fizeram no final da segunda temporada, que todos já estão infectados, aquilo ali foi bem um choque, né?
O grande segredo do Dr. Jenner, né?
Exatamente.
E do Rick, né?
E do Rick, que demorou uma temporada inteira pra ele finalmente revelar pra todos os sobreviventes, né? Eu achei que foi esperado pelo fato, a partir do momento que a gente teve a declaração da gravidez da Lori, era o próximo passo era isso, da infecção. Por base na HQ, que acontece do Rick, apesar de ter sido um pouco bem mais distante, ter descoberto esse lance de todos estarem infectados, mas foi esperado. E foi uma grande jogada eles utilizarem isso. Não sabemos agora o que os sobreviventes vão estar sentindo, se a vontade de viver vai diminuir, se eles vão continuar seguindo em frente à procura de uma cura. Ninguém sabe o destino deles.
É bastante complicado, né, cara? Você ele tentar lutar, dar o seu sangue, saber que você no final tá infectado. Se você morrer, você vai voltar um zumbi.
Isso. Acredito que eles possam pensar, poxa, a gente chegou até aqui, lutou, passou pelo que passou, pra tá todo mundo já zumbi, só falta só ativar o vírus. Então o que a gente ainda tá fazendo? A gente vai ficar continuando, a gente vai caminhar até onde? Eu acredito que a partir daí a gente vai começar a ver os surtos de cada personagem, qual a reação realmente deles, uma reação séria com relação ao apocalipse zumbi.
É bem complicado essa coisa, essa parada de o pessoal realmente já tá, né, você saber que você já tá com o vírus, aí você não sabe realmente é uma arma biológica que realmente, como você falou, ativa o vírus. Se são pessoas que estão só esperando o momento certo pra ativar esse vírus. Cara, agora também tem um lado que a pessoa pode até ficar um pouco mais tranquila. Por exemplo, sabendo que ela tá com o vírus, tudo bem, mas ela só vai virar zumbi se ela morrer. Eu acho que seria mais preocupante se ela já estivesse com o vírus, como estão, né, no momento, e com o tempo já, de qualquer forma, fosse virando um zumbi. Isso seria mais preocupante, na minha opinião.
Porém, eles sabem que, já sabem, né, que o vírus só ativa depois de morto. Eu achei bastante estranho, porque o Rick sabia do segredo, ele matou o Shane e virou as costas, mesmo sabendo desse segredo, eu não entendi muito.
Às vezes ele esqueceu, que passou tanto tempo. Então, ou fazia aquele suspense do Carl atirando no Shane.
Mas você
e foi acha... mas querendo ou não, foi a partir dali, da morte do Shane, que ele teve a certeza que isso estava acontecendo, né? Até porque teve o lance daqueles cadáveres que eles encontraram na escola, isso, que não tinha nenhuma mordida, né? Ali foi o primeiro passo que os fãs da HQ com certeza devem ter sacado. A partir do momento que eles viram que não tinha nenhuma mordida, eles apenas tinham se transformado em zumbis. Exatamente. Com certeza que a gente já conhecia a história, já sacou a partir dali e já deduziu até que o segredo do gênero era realmente isso.
Então, eu vou dar um exemplo. É aquele episódio que o Randall, né? O Shane pegou o Randall, levou ele pra mata. O Shane quebrou o pescoço do Randall e depois ele vira um zumbi. Foi isso que a gente tá falando. Ele só ativa o vírus depois de morto. Então, naquele momento, o Randall podia estar com o pescoço quebrado, mas ele já tava infectado.
Desde que o cérebro não seja danificado, a pessoa volta como zumbi.
Então, pra todo mundo, já Elvis fodeu e pronto. Então, se um amigo seu morrer, a primeira coisa que você faz é dar um tiro no cérebro dele. Depois de morto.
Ou dá uma facada de cozinha no olho, pronto, fechou. Tamo feliz.
Perfeito. Vai sem dó, vai na fé.
Vai sem dó. Sangue nos olhos. Então, galera, chegamos ao final do segundo Walking Cast do site Walking Dead Brasil. Não se esqueçam de seguir o Twitter, que é o oficial do cast, que tá na descrição, assim como o Twitter oficial do site, e curtir a página oficial também do site, como eu falei, tudo na descrição aqui. E, Rafael, muito obrigado, cara, pela participação desse Walking Cast. Espero que vocês tenham gostado aí, cara, e dê seu alô pra gente.
Eu que agradeço, galera, pelo convite. Peço novamente desculpa por essa demora toda que aconteceu no cast dessa semana, que realmente foi por motivos pessoais e quase também profissionais, com a correria do trabalho e a atualização do site. Eu acabei não tendo tempo suficiente para me dedicar ao podcast, mas finalmente consegui ter esse tempo. E eu que agradeço pelo convite, espero participar outras vezes sem atrasar vocês. E não deixem de visitar o site, galera, é realmente feito para vocês.
Exatamente, complementando o que ele disse, galera, o Rafael disse, o Walking Cast não vai voltar a atrasar, tá? Então a gente vai ficar com 15 em 15 dias fora de temporada, e quando a série estiver passando na TV, a gente vai passar o Walking Cast aqui no site semanalmente, beleza? E, cara, Maxeira, muito obrigado de novo aí, cara, pela companhia aqui nesse maravilhoso Walking Cast.
É isso aí, pessoal. Então, que eu tenho a agradecer a vocês, agradeço também a participação do Rafael. E é, estamos aí, a gente de volta no próximo cast, que será a terceira edição, né? Que ainda não tem definido o que será. Se vocês quiserem dar sugestões de temas, pode ficar tranquilo, pode dar sugestões pelo Twitter oficial do site e o Twitter oficial do cast.
Assim como também é o Facebook. Né? Deixa sua sugestão lá também. E galera, pra ficar por dentro, lê a descrição desse podcast e nosso Twitter também do Rafael, o Max e o meu também vai estar na descrição. Segue todo mundo lá pra ficar por dentro desse mundo sobre Walkers e Walking Dead, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado de verdade. Mais uma vez, desculpem o atraso, isso não vai se repetir. E até o próximo Walking Cast. Então um grande abraço e até a próxima.
Falou, pessoal.
Valeu, galera.
Valeu.